5, né? Então quer dizer. Mas olha só, o Romano, com mais um gol de Messi ou Mbappé, tá? Eles vão ter mais gols do que os artilheiros da Copa do Mundo desde 1970 no México.
Eita!
Desde 1970 no México.
Caramba!
O artilheiro em 70 foi o Gerd Müller, o baixinho alemão fantástico, que depois em 74 foi campeão do mundo, um dos grandes nomes daquele time da Alemanha e do Bayern de Munique, que jogou a final do Mundial com o Cruzeiro de 76.
Verdade.
Tá? O Bayern, aquele Bayern de Munique era a base da seleção alemã de 74. Aliás, tem uma curiosidade em relação àquele 76 do Cruzeiro, porque vai fazer aniversário agora, né? 30 de julho, né? Comemora aniversário de
foi final de julho.
Isso, foi 30 de julho lá no Estádio Nacional que o Cruzeiro bate o River Plate, então vai fazer 50 anos daquela conquista. O Cruzeiro enfrentou na final da Libertadores o River Plate, que era a base da seleção argentina, campeão do mundo de 78. E jogou o Mundial com o Bayer, que era a base da seleção alemã, campeão mundial de 74. E aquilo foi em 76. Olha que coincidência, né?
Um pós-copa e um pré-copa.
Isso, né? Um pré-copa e um pós-copa. Mas é isso, tá? Com mais um gol, Messi ou Mbappé, eles vão ter mais gols do que qualquer artilheiro da Copa de 1974 pra cá, né? O de 70 fez mais gols do que eles.
74 foi o Kimps?
74 foi o Lato.
O Lato. Lembra da Polônia.
Dele? Lato da Polônia.
Isso, Lato da Polônia.
Aí inclusive, ele faz o gol da disputa de terceiro lugar, Brasil-Polônia, né? A Polônia fica em segundo lugar no grupo, porque foram dois quadrangulares semifinais.
Sim.
A Alemanha Ocidental fica com a vaga no grupo da Polônia e a Holanda fica com a vaga no grupo do Brasil. O Brasil fica em segundo lugar porque ele tinha vencido a Alemanha Oriental e a Argentina. Aí eles disputam o terceiro lugar. É o mesmo que acontece depois em 78, né? A Holanda fica com a vaga do grupo em que estava a Itália e a Argentina fica com a vaga do grupo em que estava o Brasil, graças àqueles 6-0 suspeitos no Peru. Aí Brasil e Itália disputam o terceiro lugar. Brasil e Itália disputam o terceiro lugar e o Brasil ganha por 2-1 e fica com a terceira colocação na Copa da Argentina. Em 74, acontece o mesmo com o Brasil, ele também disputa o terceiro lugar, mas perde para a Polônia de 1-0 e o gol é do Lato, um dos grandes nomes da história do futebol polonês.
É, com certeza, Lato foi um baita de um jogador. São 13 horas, ou melhor, 1:48, Cláudio Rezende tem mais detalhes pra gente. O que você traz de novo aí, Claudão?
A expectativa é que o Atlético consiga um crescimento. Teve um primeiro semestre muito de altos e baixos, o time no Campeonato Brasileiro. Uma parte da competição ficou ali, muito próximo da zona do rebaixamento, até terminou na primeira parte da tabela, antes da Copa do Mundo, mas a expectativa interna da diretoria, da comissão técnica, dos atletas, é de evolução, com mais tempo de trabalho com o Barba Domingues. Vamos ouvir um dos líderes do elenco aqui no Domingão Esportivo, o volante Maicon.
Eu acho que alguns objetivos do primeiro semestre foi atingido, né? Claro que ficou longe da questão do brasileiro, né? Acho que a colocação a gente poderia ter buscado algo um pouco melhor. Acho que as primeiras classificações, tanto do Sul-Americana, que era um objetivo, a gente conseguiu a primeira colocação, tanto a Copa do Brasil também. Claro que em alguns jogos a gente sofreu mais do que precisava sofrer e a gente tem consciência disso. Mas o que eu posso falar pro torcedor é que estamos trabalhando muito forte para que a gente possa chegar, como eu falei, no segundo semestre e corresponder à altura, colocando o Atlético nos melhores momentos possíveis e fazendo um grande jogos, né? Que eu acho que é o principal objetivo do clube, o principal objetivo do torcedor e que a gente possa corresponder a essa altura.
Tá aí o Maicon, que tem pelo Atlético 22 jogos, 2 gols. Um deles importantíssimo no clássico do primeiro turno. No Mineirão, o Galo chegou em baixa naquele confronto e conseguiu uma vitória importantíssima. Ele fez um dos gols e a partir dali se mostrou uma das lideranças recentes do Galo, já que o Hulk deixou o clube, foi para o Fluminense, perde-se ali uma referência, mas ao lado do Renan Lodi, e tem o goleiro Everson, tem outros jogadores mais antigos, fazendo aí novas lideranças nesse elenco do Galo, o volante Maicon, que espera um time mais competitivo e brigando na parte de cima da tabela nesta segunda parte do ano, no segundo semestre, Romano.
É, já na arrancada vai pegar um Bahia que tem se reforçado, Bahia contratou um goleiro estrangeiro aí, Bahia tá que contrata estrangeiro, Bahia que vai dar trabalho, viu?
É, já tem dado nos últimos anos, né? O Bahia não é mais surpresa, o Bahia briga por vaga na Libertadores, é um adversário complicado, e o Atlético, ele pode evoluir muito no aspecto tático, é a nossa expectativa, por conta desse tempo todo de trabalho, mas precisa também, eu acho que ainda é uma carência, evoluir no nível de jogadores, Romano. O Atlético, do meio pra frente, ele precisa de mais jogadores decisivos. A gente tem batido nessa tecla aqui. É, tem bons jogadores, tem medianos, mas os caras para chamarem a responsabilidade, porque são esses que definem jogos, o Atlético tem poucos. E quem a gente esperava muito, não tem rendido, não rendeu. Dudu,
aliás, Dudu falou que, acho que teve uma proposta da Atlético Goianiense, né?
É.
E falou que tem metas a cumprir no Atlético.
É, assim, tomara que não seja só cumprir contrato, né? Tomara que realmente esteja motivado para tentar escrever alguma história aqui com a camisa do Galo. Mas aí eu citei Dudu, tem o próprio Gustavo Scarpa, que é um cara diferente, mas que vai tá voltando de lesão. Você agora.
Tá com moral, hein? Gustavo Scarpa foi te ver jogar. Sabia dessa, Simões?
Que?
Gustavo Scarpa foi ver o Vini jogar?
É, não, eu não ontem. Fui ver jogar, né? Explica essa história.
Não, você tava que vai contar essa história.
Tava disputando um campeonato ontem.
Ah, que campeonato que é?
É um campeonato entre igrejas de Belo Horizonte e região metropolitana.
Ah.
E aí o Gustavo Scarpa era um dos espectadores. Entrei, 5 minutos, machuquei. Aí tô lesionado.
Emocionou.
Tô no DM.
Emocionou, Simões?
É.
Né?
Mas é pra emocionar, né, pô? Scarpa?
É.
Scarpa e vir jogar, pô? O Scarpa joga muita bola.
Demais, não,
joga,
né, muito.
Craque. E eu posso dizer isso de carteirinha, como dizem, né? Porque, pô, eu vi o Scarpa surgir da transição da base do Fluminense
pro
time principal, que é isso. Uma canhota muito poderosa. Aqui, o Bahia joga hoje, né? Com o Fluminense.
É.
No Maracanã, 4 da tarde. Uma boa observação. É, ainda tem muitos problemas ainda, né, o time, mas o time que deve ir a campo é Ronaldo, o goleiro, Marcos Vitor, David Duarte, Santiago Mingo e Zé Guilherme, que é o Luciano Juba, tá em transição de lesão.
Que é nome para ser observado pro próximo ciclo.
Caio Alexandre, Eric e Jean Lucas, Sanabria, William José e Eric Pulga. Deve ser o time. Quer dizer, um time que tem uma transição muito rápida, né?
Caio Alexandre joga muito.
É, e esses dois. Mas o Caio Alexandre perdeu muito espaço lá no Bahia,
sabe? Jean Lucas também é outro.
É, também é outro que terminou o primeiro semestre, um processo de recuperação que vai ter que viver. Agora, é impressionante, cara, como o Rogério Ceni tem moral e é bancado pelo Grupo City, né, cara?
É.
Porque, assim, fala a verdade, em Copas ele acumula fracasso atrás de fracasso, né?
É, e
a torcida faz pressão e eles não.
É. Foi um primeiro semestre de muita pressão pra cima do Bahia.
Foi.
E caiu muito cedo na Libertadores, não chegou à fase de grupos. E no Campeonato Brasileiro é o sexto colocado, mas patinou bastante. Terminou essa pausa com uma vitória, mas vinha muito pressionado o Rogério Ceni e com o Bahia jogando mal.
É, o Bahia é meio 8-80, né?
É.
Ele consegue fazer um baita de um jogo, conseguir uma vitória que você pensava assim, vai ser um jogo duro, mas em compensação, um adversário menos complicado, ele é que se complica, né?
Exatamente. É um time que tem muitos talentos, tem bons jogadores, mas que nesse ano não estavam vivendo grande fase. O próprio Jean Lucas, que foi ano passado que ele foi convocado para a seleção brasileira.
Foi isso. Foi.
Ano passado fez um baita campeonato, esse ano já bastante irregular, mas é um time que vai com certeza trazer muitas dificuldades para o Atlético.
É, o Atlético que agora o Simões citou bem. É um bom campo de observação esse jogo hoje, até para ver o que em uma semana não muda radicalmente. É. Então dá para você ter uma ideia do que vai enfrentar pela frente. 1:54. 1:54 aqui em Belo Horizonte. E a gente vai para o intervalo. E na volta, nós vamos aos Estados Unidos, United States of America. Vamos aos Estados Unidos, porque a Copa do Mundo. Se você não sabe, aliás, Copa do Mundo, nós temos aqui na Itatiaia, praticamente todos os dias, mesão da Copa, onde a gente debate a Copa do Mundo, o que está acontecendo na Copa, o entorno da Copa, porque tem muita informação. A gente até falou essa semana sobre o Ederson não ter acertado com o Manchester United. E hoje veio a informação do porquê do não acerto. É uma lesão que ele tem e aí acabou sendo vetado e a negociação não foi concretizada e ele continua, por enquanto, na Atalanta. Ederson, que foi convocado para a seleção.
Então é mais uma, né?
Mais uma.
Mais um.
É.
Que é impressionante, né, cara? Cara, assim, é assustador, tá? Saber que a seleção brasileira tem como treinador o Carlo Ancelotti e que tantos erros foram cometidos nesse pouco mais de um ano dele e nesse ano de 2026, nesse período pré-Copa, cara. É impressionante, erros técnicos, erros de avaliação física. Quer dizer, assim, é gritante. Eu não me recordo na história da seleção brasileira de tantos erros de uma comissão técnica como aconteceu nesse ano de 2026. Quer dizer, eu acho que vale até uma reflexão, tá?
Sim.
Vale até uma reflexão.
Concordo.
Ou acontece uma mudança aí de 180 graus. Ou então é se repensar o trabalho mesmo. E não tô dizendo, o Carlo Ancelotti. Cara, uma coisa é você treinar clube, outra é você treinar a seleção. A começar por aí. Que é completamente diferente o processo. Num você tá lá o dia a dia. No outro é esporádico.
E em um você é que escolhe os jogadores. No outro tem muitos jogadores que são escolhidos pra você.
Agora, cara, são erros básicos, erros assim, infantis, erros amadores. De uma confederação que gasta tanto dinheiro com a seleção brasileira. Ah, e eu era a favor da convocação do Neymar. A partir do momento que ele apresentou, fez aquele exame lá em Teresópolis e detectou aquela lesão muito mais grave do que o Santos anunciou, cara, é corte.
É.
E esse é só um dos pontos. É só um dos pontos dos vários e vários erros que foram cometidos pela comissão técnica da seleção brasileira, pela diretoria de seleções, por todo mundo que comanda a seleção brasileira. É um caso a se pensar. Porque é um dos maiores vexames, para não dizer lambanças, da história do futebol brasileiro.
Nós começamos o vexame naquela cerimônia de convocação da seleção brasileira.
Aquilo ali foi ridículo. Vegas 2 a missão.
É, exatamente. E foi ridículo. Bota ridículo nisso. Com torcida organizada de influencer. Quando convoca jogador, fica gritando lá, dando gritinho. Ridículo aquilo. Aquilo, o mundo inteiro olhou e falou assim, gente, isso não pode ser sério. Aí tem aquele teatrinho horroroso lá das conquistas da Copa. Era mais fácil colocar as imagens num telão dos capitães brasileiros levantando a taça, né? Né? Era Bellini, Mauro, que era inclusive de Posto de Caldas, né? Aí você colocava Alberto Torres, colocaria Dunga, colocaria Cafu, seria muito mais bonita a imagem dos grandes capitães do Brasil levantando troféu do que aquele teatrinho horroroso que foi feito para poder ficar chamando influência e babar ovo de gente de televisão. É ridículo. Ó, intervalo rapidinho, já estamos de volta.
Ô, meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Oh, meu bebê inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Domingão de Cruzeiro em Campo, na Rádio de Minas. A partir das 3:30 da tarde, logo depois do Domingão Esportivo, Cruzeiro e Grêmio, direto de Brasília. O cabuloso no último amistoso antes da volta do Brasileirão. A bola rola às 5 horas no comando do Poeta Azul.
A chance no gol. Caiu Jorge!
durante toda a jornada esportiva. A opinião de Fabrício Guerreiro, ídolo da nação azul.
Eu curto seleção pra caramba, brasileiro, enfim, né? A gente quer que o Brasil sempre esteja no auge todo, mas Cruzeiro é diferente, cara, tá na nossa vida diariamente, né?
Oferecimento KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. A rádio mais ouvida do Brasil.
Amor e orgulho, eu sou o Cruzeiro.
Agora, na Itatiaia, o boletim da Copa do Mundo FIFA 2026.
México, Canadá, Estados Unidos.
As últimas informações do maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, Inter, Varejão das Tintas e Dunlop é na GV Pneus. 2:01 em Belo Horizonte. Amigão, vamos ter simplesmente 7 títulos mundiais na semifinal da Copa do Mundo. 7 títulos mundiais na semifinal da Copa do Mundo. E daqui a pouquinho eu vou aos Estados Unidos, porque o Oswald Diniz chegou aqui e vai trazer informações pra gente. Boa tarde, Oswaldo.
Boa tarde, Romano. Agora 2:02. Vamos atualizar aqui duas situações de trânsito. Uma primeiro no interior de Minas, lá na região norte do estado, em Francisco Sá. Quilômetro 474 da BR-251 segue com interdição total, sem previsão de liberação, lá em Francisco Sá, por causa de uma batida de frente entre dois carros, sendo que aí deixou uma vítima fatal, uma pessoa que morreu carbonizada. Então, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ainda não há. Esse acidente foi na parte da manhã, mas ainda não há previsão para liberação do trânsito. BR-251, quilômetro 474, em Francisco Sá. Vindo para a capital mineira, a gente tem também uma pequena lentidão ainda, reflexo de um acidente mais cedo no anel rodoviário, quilômetro 542, na descida do Olhos d'Água ali, um motorista. Não se sabe se ele dormiu ao volante, passou mal ou perdeu o freio, porque não há sinal de frenagem na pista. Fato é que ele tombou esse caminhão que transportava 13 toneladas de mexerica, e o dono da mexerica, num ato muito legal ali, deixou o pessoal levar mesmo. Aí ficou aqui o pessoal que passava de carro, parava o carro, pegava mexerica, sacola para tudo quanto é lado, mas a galera pegou mexerica para danar ali, e ainda ficou uma parte da carga que ainda está na pista ali, na descida, né, no sentido Vitória do anel rodoviário. Mais cedo, lentidão durante boa parte da manhã, nos dois sentidos, porque a carreta tombou, derrubou um poste de energia ali, então pegou uma faixa de um sentido, a faixa de outro, mas agora a faixa Rio de Janeiro já foi liberada já, e neste momento ainda está uma certa lentidão para retirada total de tudo que ficou ali, mas vai ter muita mexerica aí para a semana de muita gente, viu, Romano? E confirmando também, o motorista, ele teve uma fratura na perna, foi encaminhado para o hospital.
Valeu, Oswaldo, obrigado pelas informações. Vamos fazer boa de mexerica, que é bom para danar. 2:03. Agora, o que tá dando suco é a Copa do Mundo. Tá dando um suco na Copa do Mundo, é um suco de artilharia, de jogo bom. E a gente vai aos Estados Unidos com João Vitor Cirilo. Fala comigo, Cirilo!
Fala, Romano, abraço pra você, muito boa tarde. Alô, amigos ligados na Itatiaia, quem tá no YouTube já tá vendo que Edu Panzi e eu, aliás, Edu Panzi, boa tarde, tudo bem, Edu?
Tudo bem, Cirilo, um abraço, Romano, quem tá ligado na Itatiaia.
Panzi e eu estamos aqui com a equipe da Itatiaia, com a supervisão técnica de Alan Carvalho. O homem tá mandando e desmandando Alan Carvalho, viu, Emerson Romano? Michel Ângelo também na nossa produção, barra direção esportiva por aqui. Hoje estamos aqui na Times Square, esse tradicionalíssimo centro do mundo, né? Costumo dizer que Nova York é a capital do planeta. Então nós estamos aqui no centro da capital do mundo para levar essas imagens especiais para você nesse domingão. Romano, segue a Copa aqui nos Estados Unidos, e ontem, o Panzi, jogos longos para definição de classificados, para composição da segunda semifinal. Já tínhamos na quinta e na sexta-feira a definição de que França e Espanha se enfrentariam na próxima terça-feira em Dallas, e temos agora a definição da quarta-feira. Desafio entre Argentina e Inglaterra em Atlanta. Grandes jogos nesse meio de semana. Como é que você acompanhou, Edu, os jogos de ontem? A Argentina se classificando com a vitória por 3-1 na prorrogação. Jogo duro, né? Para quem não acompanhou o jogo, o Embolô, atacante suíço, foi expulso por simulação na metade do segundo tempo, pouco depois da Suíça ter empatado o jogo por 1-1 contra a Argentina. Aí a Suíça jogou prorrogação e mais 20 e tantos minutos, quase meia hora do segundo tempo com 1 a menos. E mais cedo, no jogo da Inglaterra, a Inglaterra também precisou da prorrogação, mas o Bellingham marcou o segundo gol dele no jogo, já nos primeiros minutos ali do tempo extra. Como é que você encarou as classificações ontem, Edu?
Muito equilíbrio, né, Cirilo? Aliás, tem sido a tônica dessa Copa do Mundo, à exceção da França, que tem vencido seus jogos com maior tranquilidade, ainda que tenha sofrido mais para fazer um gol contra o Paraguai, mas defensivamente naquela ocasião não sofreu. Mas os outros jogos muito, muito apertados, muito parelhos. A gente viu a Inglaterra sofrendo contra a Noruega. Um primeiro tempo em que a Inglaterra teve muita posse de bola, mas quem criou as melhores oportunidades foram os noruegueses. Eles saíram na frente. A Inglaterra só foi buscar o empate no finalzinho da primeira etapa, talvez na única grande chance que tenha criado. E aí um segundo tempo que seguiu muito equilibrado, vem a prorrogação, o Bellingham tira um gol do bolso, aliás fez 2 na partida, leva a Inglaterra à semifinal da Copa desde 66, que não acontecia. E aí a seguinte é a Argentina, com muito sofrimento, né? Aliás, a Argentina, ela inicia a Copa do Mundo 2026 com muita tranquilidade, dando o indício que teria uma Copa mais tranquila. Você pega o caminho da Argentina, são seleções medianas, pô, vai ser muito fácil, mas nada, cara, todos os jogos, a Argentina tendo muita dificuldade, contra Cabo Verde foi assim, agora contra a Suíça também.
As três eliminatórias, né?
Toda, Cabo Verde, Egito e a Suíça, mas tá na semifinal, Copa é resultado, e a Argentina, apesar do sofrimento, conseguiu o resultado dos seus jogos, tá na semifinal. E semifinais dignas do tamanho dessa Copa do Mundo, que é a maior Copa do Mundo de todos os tempos, com uma das maiores semifinais de todos os tempos, com 4 campeãs mundiais, 3 europeias, 1 sul-americana, a atual campeã do mundo, a atual vice-campeã do mundo, a atual campeã da América, a atual campeã europeia. É muito jogo bom e teremos 2 grandes jogos, independentemente de quem vai à final, será uma grande final de Copa do Mundo também. Mas tem um favorito entre os 4. É a França. Se tem uma seleção que está levando com maior tranquilidade a Copa do Mundo, é a seleção que joga o melhor futebol, que tem os jogadores mais decisivos. A França segue favorita.
Na terça, Emerson Romano, França e Espanha confirmando em Dallas. Na quarta-feira, Argentina e Inglaterra se enfrentando em Atlanta. 2 jogos às 16h, a Itatiaia transmite para você. Tem rolado muitas discussões de bastidores, de pressões. Vocês lembram que o cartão polêmico do Folarin Balogun, centroavante norte-americano, foi anulado, e a partir de então, muita pressão nos bastidores, inclusive em cima da presidência da FIFA com o Gianni Infantino. Deixa eu chamar o Wellington Campos aqui no Domingão Esportivo, justamente com essa movimentação toda aí de bastidores, como é que a FIFA tem encarado, tem lidado com isso. Alô, Wellington Campos.
Alô, Cirilo, alô, amigos da Itatiaia. Pois é, um domingo sem futebol na Copa do Mundo, nesse 31º dia de Mundial. Mas a parte política vai ganhando força por aqui. O jornal The Times aqui dos Estados Unidos trouxe que Infantino sofreu um desgaste muito grande após a questão do cartão vermelho anulado do Balogun dos Estados Unidos a pedido do presidente Donald Trump, né? Isso aí causou uma repercussão grande dentro da FIFA e um desgaste político muito grande para o presidente Gianni Infantino. A reportagem do The Times neste sábado traz, inclusive, que Infantino não vai conseguir emplacar mudanças desejadas para as próximas edições, como o número, aumentando o número de participantes na Copa do Mundo de clubes e aumentando o número de seleções na Copa do Mundo de 2030. E também não deverá conseguir emplacar a reeleição, mais um mandato, como ele gostaria, para ficar até 2034. Isso aí a gente vai acompanhar. Mas o The Athletic, outro jornalão, traz neste domingo de que o Infantino vai tentar então emplacar 64 seleções na Copa do Mundo já de 2030, que terá sedes na Argentina, Uruguai e Paraguai, e a fase final acontecendo na Europa, Portugal, Espanha e também Marrocos. É desejo do Infantino fazer a final em Marrocos, né? Agora vai depender, repito, desse desgaste político que ele sofreu. Também falamos durante a semana que passou em aumentar de 32 para 48 o número de clubes para a Copa do Mundo de 2029. Flamengo, Paris Saint-Germain, já são alguns times classificados para essa Copa do Mundo. O ano passado, aqui nos Estados Unidos, ela teve 32 participantes e agora para 2029, inclusive o Brasil é candidato à sede, Estados Unidos, México, Catar e Marrocos também querendo sediar esse Mundial de Clubes. Então, a parte política, a parte interna está desse jeito. Houve sim um desgaste político grande do Gianni Infantino ao atropelar, né, as normas disciplinares da FIFA e anular um cartão vermelho de um atleta dos Estados Unidos a pedido de uma influência política. Com você, Cirilo.
Obrigado, Wellington. Muita pressão, né? Um evento desse tamanho, né, Romano? Muitas reclamações dos mais variados tipos. O técnico do Egito recentemente saiu reclamando muito daquele confronto com a Argentina. A Argentina, por outro lado, se defende. O Scaloni deu uma entrevista, inclusive, se defendendo, falando contra pressões, enfim. Mas, de fato, muitas reclamações relacionadas a esse Mundial, gols anulados para um lado e não anulados para outro. Enfim, deixo para vocês conversarem e discutirem por aí também. O que sempre dá muita discussão também é a seleção brasileira, não tem jeito. E ontem um convidado especial na CNN Brasil, no CNN Esportes SA, com João Vitor Xavier, Edilson, o Capetinha, ele que é pentacampeão do mundo, foi entrevistado do João Vitor. Vamos trazer alguns detalhes, alguns cortes dessa entrevista que você pode conferir na íntegra nos nossos canais digitais, da Itatiaia e também da CNN Brasil, Edilson Capetinha com João Vitor Xavier na CNN. Vamos lá.
Onde é que o Brasil perdeu essa Copa? Não só no jogo contra a Noruega, mas de uma maneira geral. Onde é que o Brasil errou? Onde é que o Brasil perdeu a Copa do Mundo? O que, que nós erramos nessa temporada toda para a Copa?
Lógico que a gente sabe das dificuldades que o Brasil tem tido aí com os treinadores, né? Mudança de treinadores, problemas na CBF, mas todo mundo tem problema. Os problemas, eles ficam fora de campo. Quando você chega ali dentro de campo, você tem um lugar que você esquece os problemas, é dentro de campo. Então, eu não coloco desculpa nisso aí. Eu acho que o Ancelotti, ele teve um ano, né, com esses jogadores, para ele poder escolher. Não é que a gente se encontrou para ir para uma Copa do Mundo. A gente vem jogando eliminatórias, amistosos, então todo mundo se conhece, esses jogadores. Não é dizer que não se conhece. Tivemos tempo para entrosar o time 15 dias antes da Copa do Mundo. Eu não coloco essa desculpa. Lógico que o Brasil perdeu nos detalhes do jogo. Eu acho que a gente poderia ter tido um outro resultado se o Endrick faz o gol, mas isso também faz parte do jogo. Se de repente o pênalti fosse convertido em gol, isso são detalhes do jogo. Mas na minha concepção, eu acho que o Ancelotti perdeu o grupo quando ele chega com o discurso de que ele não levaria jogadores que tivessem em uma condições que fosse duvidosa, quando ele fala que não ia levar jogador que tivesse machucado, e aí ele pega e leva, tá?
No caso do Neymar específico?
Eu falo do caso do Neymar porque poderia ser um outro jogador, tá? Mas eu acho que o motivo de pressão da mídia, da imprensa, aquela coisa toda,
torcida mesmo, né?
A torcida.
Tem uma parte grande da torcida que ainda depois de tudo que aconteceu na Copa ainda defende
muito. Isso aí é opinião. Eu acho que cada um tem sua opinião e beleza, eu tenho a minha e a gente tem que respeitar. Só que você não pode chegar com um discurso de que você não vai levar um jogador que esteja machucado e de repente você cede, porque você perde autoridade perante os outros jogadores. Porque do mesmo jeito que o Neymar estava machucado, o Estevão também estava. O Estevão tá bom para jogar a Copa do Mundo.
Você mandaria o Ancelotti embora?
Lógico. que eu mandaria o Ancelotti embora. Até porque a gente vive de resultado e o resultado dele foi ruim demais. A gente não viu uma seleção organizada, a gente não viu uma seleção com padrão de jogo, a gente não viu uma seleção fisicamente bem, tecnicamente bem, psicologicamente bem. A gente viu uma seleção meio que frouxa, todo mundo sem correr. É só você ver a seleção da Argentina, é só você ver a seleção de Cabo Verde, como é que foi, os caras perdendo, todo respeito, é só você ver a seleção mexicana perdendo o jogo e os caras indo pra cima, se entregando. O Brasil não, o Brasil perdeu o jogo, não tinha um esquema tático, não tinha uma variação de mudança de jogo, não tinha nada, a gente entregue.
Eu vi pouca gente responsabilizando o Ancelotti. Por que você acha que ele foi tão poupado, Edilson?
Cara, eu acho que, tipo assim, o Ancelotti, por ser um cara que não mora no Brasil, não é brasileiro, eu acho que as pessoas têm essa coisa de respeitar muito. Se fosse um treinador brasileiro, o cara era capaz do cara nem voltar pro Brasil.
Aí, Edilson Capetinha com João Vitor Xavier no CNN Esportes SA. Hoje tem reprise, inclusive, às 9h15, né, na CNN Brasil. Quem quiser conferir o programa na íntegra, ou então acompanhe também nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no YouTube da CNN. Fala as polêmicas, né, Romano? Deixo pra você aí. Aliás, tem gerado muita discussão essa pós-eliminação aí da seleção brasileira. Abraço pra vocês, excelente sequência de programa aqui da Times Square. Quem diria, hein, Romano? Aqui da Times Square pra Belo Horizonte. A Itatiaia mandando esse sonzão com imagem de qualidade pra você no YouTube também. E pra vocês seguirem falando de Copa do Mundo. Aqui, João Vitor Cirilo. Abraço, Romano.
Um abraço, Cirilo. E parabéns da Praça 7 pra Times Square. Bom demais, hein? amigão. Tá pensando o quê?
Tá chique o homem, né?
Tá chique o homem, rapaz. Você tá achando o quê? Ele tá chique demais. Olha só, 2h17, eu vou ter que fazer um intervalo e na volta, vamos fazer uma projeção da... Vamos fazer uma projeção das semifinais e dos jogos que aconteceram? Tá? Olha, a gente vai continuar com o Copa do Mundo. Eu só vou pro intervalo e volto já já. Não sai daí, não.
Nos palcos das maiores competições, no trabalho profissional e no coração dos brasileiros, ferramenta é Wonder. Em cada obra, oficina e projeto, a Wonder tem uma seleção que bate um bolão. Quando o assunto é força, alta performance e resultados de verdade. Em todo grande trabalho tem Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil.
Está de volta a promoção mais arrasadora do mercado ótico. Óculos em dobro, mercado dos óculos. Comprando óculos completos, você ganha um solar. A promoção óculos em dobro é assim: você compra óculos de grau e leva um solar. O solar é de graça mesmo. Venha conferir. Mercado dos óculos, Afonso Pena 612, Caetés 276, 31 98679 1702, 98679 1702. Mercado dos óculos, a melhor opção para a sua visão.
Domingão de Cruzeiro em Campo, na Rádio de Minas.
A partir das 15h30, logo depois do Domingão Esportivo, Cruzeiro e Grêmio, direto de Brasília. O cabuloso no último amistoso antes da volta do Brasileirão. A bola rola às 5h no comando do Poeta Azul.
A chance do gol. Caio Jorge. Caio Jorge. Faz o K. Faz o K imediatamente.
Durante toda a jornada esportiva, a opinião de Fabrício Guerreiro, ídolo da nação azul.
Eu curto seleção pra caramba, brasileiro, enfim, né? A gente quer que o Brasil sempre esteja no auge todo, mas Cruzeiro é diferente, é tá na nossa vida diariamente, né?
Oferecimento, KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil. Vale, o essencial é viver a emoção do esporte. Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui, o trabalho não para. Itatiaia, a rádio mais ouvida do Brasil.
Amor e orgulho, eu sou o Cruzeiro. Itatiaia, Domingão.
esportivo pela Itatiaia. Legal demais ter você com a gente, muito bom ter você com a gente, onde quer que você esteja nos acompanhando, pela internet, pelo aplicativo, o tradicional e bom e velho radinho, ou também através das redes da nossa rede Itasat, filiais e afiliadas que nos espalham por essa Minas Gerais inteira, para esse meu país, Minas Gerais. Um beijo especial para todos vocês. E já estão participando da pergunta premiada de hoje? Não? Sério que você não tá participando? Ô, amigão, você vai deixar de concorrer a um vale combustível de R$150, oferecimento da Rede Posto Beija-Flor, dois pares de ingressos para América e Londrina amanhã no Independência Série B, um kit de produtos Top Food, esse eu conheço e posso falar que é bom pra caramba, e também um jantar com acompanhante no Farroupilha Grill. Para responder, muito simples: quantos gols Messi e Mbappé já marcaram até agora na Copa do Mundo? Quantos gols Messi e Mbappé já marcaram até agora na Copa do Mundo? Participe pelo nosso WhatsApp 31996519657. 31996519657. Apenas mensagem de texto. Não deixe de dizer seu nome completo e o prêmio que você quer ganhar. Deixa eu mandar um abraço aqui, que ontem eu conheci no hospital o André Luiz. E aí o André Luiz, ele é pai da Maria Eduarda, a Choquito. Ela é jogadora do Mackenzie, está na Itália com a seleção brasileira sub-17 de vôlei feminino. Aqui ela é ponteira na seleção, ela joga de oposta. Então um abraço pro André Luiz. Se cuida, viu, André Luiz? Para de ficar dando excesso aí, meu filho. Passa, o cara chapou na comida, uhum, e é diabético.
Aí não deu,
aí já viu que dá. Então, ó, juízo, hein, André Luiz? Juízo. 2:21, meus amigos, que a gente pode dizer? Alexandre Simões, França e Espanha, que já tem uma certa rivalidade de Eurocopa em uma das semifinais da Copa do Mundo, hein, Simões?
É, o Romano, assim, eu acho que tirar o favoritismo da França, e favoritismo não quer dizer que vai ganhar, né? É porque a Espanha tem um grande time também, talvez seja o time que possa impor mais dificuldades à França. Eu acho talvez até mais do que se a França for a final e enfrentar a Inglaterra ou a Argentina. Se bem que tem essa história do componente da final, né?
Uhum.
Mas eu não me recordo de uma Copa do Mundo em que uma seleção tivesse um nível tão diferente em relação a todas as outras. Porque a gente tem grandes seleções, tá? A gente fala, o Brasil de 82. Pô, a Alemanha era um timaço, cara. A Itália era um timaço. A Argentina era um timaço. A Argentina que vinha de 78, com uma base e a crescida de Maradona, entendeu? A própria França tinha um timaço. Então,
aquele time da França, perdão, dois anos 82, depois, foi campeão da Eurocopa.
Isso, exatamente. Numa final com a Espanha, não foi?
Foi.
84?
Foi.
A França campeão europeu de 84, né? Então, eu não me recordo de uma diferença tão grande de uma seleção para as outras. Então, é uma situação que realmente coloca a França aí com um favoritismo muito grande, né? Agora, vai ser o grande teste da França até agora, né? Pegar essa seleção da Espanha, que vem vivendo um momento de crescimento, vem vivendo sofrimento, é só a gente se recordar do título espanhol de 2010, que foi muito assim também, né? Foi muito assim também, na base do sofrimento, mas chegou lá e ganhou.
E as provocações já começaram, né? Lamine Yamal falando, e o Nico Williams, né? Falando que já ganharam da França e tal, a França respondendo, o clima tá ficando bom, hein?
É, do jeito que a gente gosta, né, Romário?
É.
Com mais tempero ainda para um jogo que tem uma expectativa enorme. Eu considero a França favorita por tudo que tem feito nessa Copa do Mundo. Eu concordo com o Simões. E a única seleção que tem sobrado, de fato, na Copa. Todas as outras que chegaram nessa fase de semifinal, chegaram no aperto, chegaram sofrendo em vários jogos. A França não. Por mais que a vitória sobre o Paraguai tenha sido magra, mas aí diz muito sobre a estratégia do Paraguai, que montou uma retranca e abriu mão de atacar completamente, mas a França em nenhum momento correu o risco de perder aquela partida. Então, a distância da França é muito grande. Só que vai pegar uma Espanha que está acostumada a jogar contra a França. Inclusive, nos dois últimos embates, confrontos entre essas seleções na Liga das Nações e na Euro, deu Espanha. Temos um jogaço, né? O 5-4 para a Espanha na Liga das Nações. E na Euro de 2024, a Espanha passou pela França justamente numa semifinal. Então teremos um jogo. É, de fato, é o maior desafio que a França vai enfrentar até agora na Copa do Mundo. A Espanha ainda pode jogar mais, o que a gente viu da Espanha ainda não é de empolgar, mas esse pode jogar mais está muito atrelado a Yamal. E o Yamal ainda não desencantou também na Copa. Chegou com problemas físicos, ainda está meio devagar. Jogou bem o último jogo, mas ainda pode jogar muito mais, que é o diferencial da Espanha. A Espanha tem uma identidade muito definida, é um time muito certinho, troca passes de forma espetacular, mas o poder de fogo, sabe? O tempero dessa seleção fica muito por conta do Yamal. E por falar em poder de fogo, tempero, é o que a França tem de sobra, né? Porque o Mbappé é o protagonista, mas não é só Mbappé, é Olise, é Dembélé, é Doué. É impressionante, né? Recheado de craques que assumem responsabilidades.
E aí às vezes ainda entra o Barcolá, que desequilibra. Então, é interessante o que o Vini colocou do Mbappé. Cara, o Mbappé, ele na última Copa do Mundo, ele fez um hat-trick na final contra a Argentina, né? E ele já tinha feito um gol na final de 18 contra a Croácia, naqueles 4-2. Então ele já é o jogador com mais gols em finais de Copa. Ele bateu o Hurst, o inglês lá, que fez 3 naquela final contra a Alemanha, de 66. O Vavá, que tinha em duas finais, 58 e 62, e o Pelé, as finais de 58 e 70. Então o Mbappé já é o jogador com mais gols em finais de Copa na história. E se passar pela Espanha, o Mbappé vai igualar o Cafu como o único jogador a disputar 3 finais de Copa. O Cafu joga 94, porque ele entra, né, no lugar do Jorginho, 98 e 2002... como titular, o Mbappé 18, 22 e se passar da Espanha, vai jogar o 26.
Ele tem só 27 anos.
Só 27 anos e olha o tamanho desse cara. Olha o tamanho desse cara. É impressionante a história dele em Copas do Mundo. Ele tem só 27 anos, pelo que a gente tem visto aí do futebol mundial. Eu acho que ele tem com tranquilidade mais duas Copas, 31 e 35. Pelo nível que atingiu a preparação física, a fisiologia, a medicina do esporte, 35 anos é pouco. 35 anos é pouco, tá? Então, é impressionante a história que o Mbappé vai construindo nas Copas do Mundo. É um negócio realmente para poder se pensar. Claro que não é só isso que se dita, mas a gente vive muito um século em que se debate Messi e Cristiano Ronaldo. Esse cara está muito próximo de, na Copa do Mundo, que é a grande vitrine, a maior competição de todos, superar ambos. E superar, assim, com folga, né?
Eu acho que, assim, analisando só a Copa do Mundo, tá? Porque eu acho que o Mbappé tá abaixo de Cristiano Ronaldo e Messi em relação a talento, a futebol. Mas analisando só a Copa do Mundo, ele já é acima do Cristiano Ronaldo.
Ah, com certeza. Sim.
A briga hoje é com o Messi, ele tem tudo para ser talvez o maior artilheiro de Copas do Mundo.
E o Messi está na sexta. Ele está na terceira.
Isso, e assim, o Mbappé já foi protagonista na primeira dele, né?
Sim.
Porque o Messi foi mais protagonista nessas duas últimas edições.
O Messi, ele nos 19 primeiros jogos de Copa do Mundo, e isso vai de 2006, 2010, 2014 e 2018... ele marcou 6 gols nos primeiros 19 jogos, tá? E aí, nessas duas últimas Copas aí, que ele tem esse total de 15 gols em duas Copas, são 7 jogos de 2022 e agora já são 6 jogos em 13 jogos. Então, quer dizer, há uma diferença gritante de desempenho do Messi no que diz respeito a gols. E eu acho que até desempenho técnico. Também no Brasil ele jogou bem em 14. Em 2014, mas 18 ele não foi melhor. Bem, 10 ele não foi bem. Então, o Mbappé não, né? O Mbappé, ele tem um nível de regularidade na Copa do Mundo.
Impressionante.
E é raro você pegar um jogo de Copa do Mundo em que ele foi mal.
E aí temos uma outra semifinal, amigos, que já deu o que falar. Em 86, com La Mano de Dios, e depois um golaço de Dom Diego Armando Maradona, mas tem fora do campo a questão de uma guerra, Inglaterra e Argentina, e o que esperar desse jogo em vivo?
Esse é aquele jogo que envolve todos os ingredientes possíveis para uma rivalidade, Romano. É uma rivalidade pesadíssima por conta de questões geográficas, a guerra, que aconteceu em 82. Esse confronto de 86, que o Maradona faz, para mim, o maior gol da história das Copas. Ele passa pelo time inteiro da Inglaterra. O gol de mão é um gol histórico, mas por outros motivos. Dessa vez não tem como ter gol de mão mais, porque o VAR invalida. Mas é a expectativa de um jogaço. Ontem, assistindo o jogo da Argentina, aí eu fiquei dividido, porque o meu lado brasileiro inevitavelmente dá uma secada na Argentina, mas o lado de apaixonado por futebol queria uma semifinal entre Argentina e Inglaterra, e teremos essa semifinal grandiosa. A Argentina chega na semifinal mais uma vez, mas meio que aos trancos e barrancos. Tem a genialidade do Messi, que está fazendo uma Copa espetacular, é candidato a craque da competição, mas a Argentina não tem me empolgado. O Messi sim, mas a Argentina como um todo não. Ela passou contra adversários bem inferiores, sempre no aperto. Essa fase de mata-mata da Argentina tem sido no limite. A Inglaterra não está empolgando, mas vem num crescimento maior e vem melhorando seu futebol, com o Bellingham também assumindo o protagonismo. Eu não consigo cravar favoritismo para essa semifinal.
E aí, Simões?
Ah, ô Romano, é difícil cravar um favoritismo, tá? Assim, vai ser o maior desafio da Argentina, talvez até o único, né? Porque...
É, se passar caminhada... aí na final, mas até aqui...
Até agora, o caminho da Argentina foi o mais tranquilo, né?
Uhum. Com certeza.
Foi o mais tranquilo dos quatro semifinalistas, né?
Assim, tranquilo na teoria, porque na prática foi um sufoco.
Mas um sufoco porque a Argentina não tá conseguindo render, e aí por questões físicas, né? Eles viveram muitos problemas de lesão e também por problemas técnicos, né? Por problemas técnicos. Acaba que eles fizeram a opção por um ciclo de jogos amistosos bem frágeis, e a Copa do Mundo até agora, a Argentina, podemos dizer, com todo respeito a todo mundo, mas a Argentina não pegou ninguém, né?
Não, e a Argentina tem jogado mal. Tem jogado mal.
Passou aperto com todo mundo. Passou aperto com todo mundo. Ontem, se não é o Embolô lá fazer a lambança, eu não duvido que a Suíça virasse o jogo. O jogo era todo dela.
Todo.
Fisicamente já estava inteira.
Não, e todo dela. E massacrando a Argentina. E massacrando mesmo, no sentido de criar muitas dificuldades defensivas para a Argentina, se a Argentina conseguir encontrar soluções. Aí o cara fez a lambança lá, foi expulso com justiça, até uma regra nova. Já vale no brasileiro, né?
Sim. Vale.
Já vale no brasileiro. Então aí a turma, olha só, duas coisas fundamentais dessa Copa, tá? A questão do escanteio, se não for escanteio, o VAR corrige. E essa questão da simulação, não só no pênalti, em qualquer lugar. Se o cara simulou e o juiz deu amarelo, é voltar. E aí é o quê? Tira o amarelo do cara que não cometeu a falta e dá o amarelo pro cara que simulou a falta. Sim. E pode ser dentro da área dele.
E ali eu acho que foi um desconhecimento de regra mesmo do Embolo.
Exato.
Nem sabia dessa regra, tentou a simulação, que prejudicou demais a Suíça.
Isso, exato. E já tinha acontecido antes nos Estados Unidos e Paraguai, né?
Foi.
A mesma situação. Então tem isso. Agora, tem um ponto que é muito interessante, e aí entrando no lado histórico, falando de arbitragem, porque acaba que quando a gente fala de Argentina e Inglaterra, a gente se recorda muito da mão do Maradona em 86. Só que 20 anos antes, na Copa de 66, um jogo de quartas de final, o cartão amarelo e vermelho, ele foi criado no futebol por causa de um Inglaterra e Argentina.
Ratinho.
Ele é expulso de um jogo contra a Inglaterra, né? E a expulsão, ela era comunicada ao jogador pelo árbitro, tá? Ela era comunicada ao jogador pelo árbitro.
Ninguém conseguiu entender, né?
Ele fingia que não estava entendendo, né? Ele fingia que não estava entendendo, que ele estava expulso de campo. Fez um Ratinho, que inclusive morreu ontem. Confere aí, mas eu acho que o Ratinho morreu ontem, um grande ídolo da história do Boca Juniors. Eu acho que ele faleceu ontem, é por isso que a Argentina entrou com a tarja preta na camisa. No braço dos jogadores. Ratinho jogou as Copas de 62 e 66 pela
Inglaterra. Morreu ontem.
Não morreu ontem?
Morreu ontem.
É por isso o luto da seleção argentina, é por causa da morte
Antônio
do Ratinho. Isso. Um cracaço de bola. Mas que aconteceu isso aí? Tinha um tapete vermelho, porque o jogo foi em Wembley, e a rainha Elizabeth II ia a todas as partidas. Primeiro ele saiu, pegou a bandeirinha da Inglaterra e amassou com a mão, sentou no tapete para a rainha poder passar. E aí o que aconteceu? O comitê de arbitragem da FIFA, diante desse caso acontecido com o Ratinho, que na época teve muita repercussão, até porque foi em Wembley, contra a dona da casa, com a rainha na tribuna, o comitê de arbitragem da FIFA, baseado no sinal de trânsito,
criou o cartão amarelo, que é a advertência, e o vermelho, que é a expulsão. E ele passou a valer na Copa de 70 do México. E tem relação com esse episódio envolvendo Inglaterra e Argentina nas quartas de final da Copa de 1966. A Inglaterra venceu por 1-0, gol inclusive do Hurst, que é o cara que faz o hat-trick na final. Mas então, quer dizer, dois lances muito marcantes relativos à arbitragem na Copa do Mundo, envolvendo esse confronto, que além da rivalidade no campo, tem a rivalidade geográfica das Ilhas Malvinas, né? Em 1982, os dois países chegaram a guerrear pelos territórios, né? São várias ilhas.
São
ali
várias ilhas.
No sul da América do Sul ali, né? Próximo do território argentino, e hoje é um território inglês, mas que os argentinos reivindicam a posse dessas ilhas. Então, quer dizer, vai pegar fogo.
É as Falkland. O Antônio Baldo Ratim, ele faleceu com 89 anos, ele foi jogador, treinador e foi político também, foi eleito deputado. E o que o Simões está dizendo é interessante, porque é o seguinte: nas quartas de final foi expulso contra a Inglaterra pelo árbitro alemão Rudolf Kettlein por violência verbal, apesar do árbitro não falar espanhol. Ratim ficou indignado e, como desgosto, sentou no tapete vermelho que era reservado à rainha, como disse o Simões, foi escoltado para fora do campo por dois policiais e, como repúdio, amassou uma flâmula britânica antes de ser retirado de campo.
Gerou caos.
Gerou caos danado aí. Ratinho não era brincadeira, não. Ó, uma informação que chega da Europa: meu primo Fabrício Romano, mentira, tem nada a ver, mas um jogador que talvez possa, se for bem, pintar no radar da seleção brasileira, tá? O Ajax da Holanda acertou a compra do Marcos Leonardo junto ao Al Hilal. Marcos Leonardo foi revelado pelo Santos. Acordo de 25 milhões de euros na contratação desse jogador, que, se for bem, entra no radar, né, Vini?
Com certeza, é bom atacante, é dessa escola do Santos, né, de Caio Jorge, Marcos Leonardo, atacantes de muita mobilidade, mas que tem faro de gol, vai entrar no radar do Ancelotti.
É isso aí. 2:37, eu vou pro intervalo, porque na volta tem a América amanhã. A América joga amanhã e a gente vai falar sobre o Coelhão. A gente volta já já.
Boletim da Copa do Mundo na Itatiaia. Oferecimento Itaminas, Inter, Varejão das Tintas e Dunlop é na GV Pneus.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas? Livre-se disso! Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora, 40620066, 40620066. E ainda tem brinde e promoção, 40620066.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
As discussões sobre jornada de trabalho ganharam força no país e colocaram a indústria no centro de um debate que envolve produtividade, custos, emprego e qualidade de vida. A possibilidade de mudanças na escala de trabalho exige atenção aos impactos sobre empresas, trabalhadores e diferentes setores produtivos, especialmente em atividades que dependem de operação contínua. Ao mesmo tempo, cresce a busca por modelos mais modernos, capazes de conciliar eficiência econômica e relações de trabalho mais equilibradas. Qual é o melhor caminho para avançar nessa agenda sem comprometer a competitividade e a geração de oportunidades? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Co-realização Sistema Fieng.
Pela Itatiaia. Ah, como é bom ter você com a gente aqui, cara. Como é bom ter você nessa audiência participando com a gente, participando da pergunta premiada, que é a seguinte: quantos gols Messi e Mbappé marcaram até agora na Copa do Mundo? Valendo um vale combustível de R$150, oferecimento do Posto Beija-Flor. Dois pares de ingressos para América e Londrina amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tem também você concorrendo a kit de produtos Top Food. É porque minha boca enche d'água quando eu falo Top Food, cara, impressionante, gostou demais. Não fiz broinha de fubá hoje, meu Deus do céu, no café da manhã, bom demais. E também o jantar com acompanhante do Farroupilha Grill. Para isso, você tem que responder essa pergunta sem esquecer de dizer seu nome completo, o prêmio que você quer ganhar, para o 31996519657. 31996519657. Daqui a pouco eu vou chamar o Calazans, mas eu pedi a você que está nos acompanhando, para atleticano e cruzeirense, mandar áudio pra gente dessa expectativa para a retomada do Campeonato Brasileiro. E tem ouvinte para falar com a gente. Solta o John, solta o som, meu amigo John Batista. Apóstolo, só falta ser romano, que sou eu. Bota aí.
Boa tarde, Edson Ramar, que é Vandim, da cidade de Teófilo Otoni. Eu sou cruzeirense e eu acredito que o time mais beneficiado com essa parada vai ser o Cruzeiro, que vai recuperar alguns jogadores, né, que estavam fora de forma, igual o Caio Jorge, né, o próprio zagueiro João Marcelo, que é um belo de um zagueiro, entendeu? Com as novas contratações, entendeu? E um belíssimo de um treinador, certo? Vou falar, o Cruzeiro vai dar trabalho. E o Flamengo que aguarda, hein? Em agosto, nós vamos eliminar o Flamengo na Libertadores. Um abração pra vocês aí, galera.
É, um abraço pra Tchó, terra boa demais da conta. Cruzeirense tá confiante, é isso mesmo, tá contratando, o treinador é bom, a parada, o time tava em ascensão, eu concordo com ele. Tem mais ouvinte na linha aí.
Boa tarde, Emerson Romano e equipe Itatiaia. Quem tá falando aqui é o Nelsinho do Nova Gameleira. Eu queria dar uma opinião aqui. Eu vi os lances, melhores lances do Gabriel Peck, mas será que ele vai entregar o mesmo que o Christian entregava para o Cruzeiro? Porque o Christian era muito aplicado e fazia gols. O Peck é uma incógnita ainda. Para quanto ao Atlético aí, eu sou desportista, eu não quero o mal do Atlético não, mas está muito devagar nas contratações. Já era para estar de olho no mercado. E o América, puxa vida, muito triste com a situação do América.
É, rapaz, a meta é difícil mesmo. Mas o Peck, ele tem uma característica muito diferente do Christian. Vamos ver como vai ficar a adaptação do Caio, do Arthur Jorge, com relação ao Gabriel Peck no time, né? Como é que o esquema vai funcionar? Porque o Christian era um cara que avançava, é o famoso box-to-box, né? Ele atacava, mas também defendia. Como ele é volante de origem, tem características mais de marcação também. Vamos ver como é que vai ficar. Tem mais ouvinte para falar com a gente? Tem não? Então daqui a pouquinho a gente fala com mais ouvintes aqui na Itatiaia. 2:44. Amanhã é jogo de vida ou morte para o América. Tem que vencer essa partida, hein, Coelho? Tem que tomar jeito, tomar vergonha, América. Fabrício Calazans tem mais informações e participa conosco do Domingão Esportivo. E aí, tá ligado?
Tô ligado, Romano, deixa comigo. Boa tarde pra você, pra quem se liga no Domingão Esportivo. O Domingo do Coelhão foi de trabalho esta manhã no CT. A preparação pro jogo desta segunda-feira contra o Londrina, às 19h no Independência, está finalizada. Jogadores almoçaram no CT e já estão concentrados em um hotel ali da região da Savassi, na rua Professor Moraes. Jogo importantíssimo, Romano. O Coelhão lanterninha 6 pontos contra o Londrina, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento neste momento. Tem 18 pontos
O América nunca esteve tão distante, né? Do primeiro time fora da zona, que é justamente o Londrina, e a distância é de 12 pontos. Deixa eu trazer aqui no Domingão Esportivo.